Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sexo Sem Culpa. Esse episódio vai ser de novo mais um que poderia ser uma live, mas tô fazendo aqui pelo podcast mesmo. Eu comecei a ler o livro Garotas e Sexo, da Peg Orenstein. E já teve até alguns episódios que eu coloquei o TED Talk dela de referência, entrevista com essa autora de referência também, eu acho ela muito boa. E esse livro, ele vai falar muito do impacto do machismo na sexualidade feminina. Porque eu sempre falo, né, que a cultura da pureza, ela tem sim grande, enorme influência de fundamentalismo religioso, mas não só isso, né? Também tem um impacto bem grande de machismo, homofobia e etc. E que essas coisas se retroalimentam. E eu gostei muito do TED dela, do TED Talk, eu gostei da entrevista. Já tinha comprado esse livro, né, o e-book faz um tempo, mas não tinha começado a ler. Porque às vezes eu enjoo, sabe, de ver muito conteúdo desse assunto. E aí eu comecei a ler e eu não li na ordem certa, assim, eu fui num capítulo que me chamou a atenção. E eu queria falar um pouco pra vocês sobre o que eu li até agora. Quer ver? Tô tentando achar aqui no Kindle o título desse capítulo. Só um minutinho. Se vocês quiserem acompanhar depois. Só um minuto. Aqui. É o capítulo 2, que o título é Já Estamos Nos Divertindo? Mas eu li ainda um subcapítulo, digamos assim, que é a clitorectomia psicológica. Ela vai falar um pouco sobre repressão sexual e assim que esse tópico acaba, ela vai falar sobre a questão da pressão pela virgindade e tudo mais, né? E o que eu achei interessante desse capítulo é que vai chegar um momento que ela vai falar sobre uma pesquisa. Eu não peguei a fonte agora. Da pesquisa eu não anotei, mas é um professor numa faculdade lá em Indiana, né, nos Estados Unidos. Se não me engano, é a Universidade Kinsey, alguma coisa assim. E vai falar sobre a disparidade de gênero na satisfação sexual, né, num estudo com mais de 150 estudantes. Não, desculpa. 150 estudantes eram os alunos dele na época que ele estava contando um pouco sobre essa pesquisa, né? Mas o professor Ebernick, e ele constatou que existe uma grande diferença no que homens e mulheres descrevem como bom sexo. Então, para os homens, eles têm mais probabilidade de falar sobre prazer, sobre orgasmo. Já as mulheres, elas falam mais sobre a ausência da dor, como um critério para definir se foi um bom sexo. Então, por exemplo, ele também constatou que 30% das universitárias dizem sentir dor durante seus encontros sexuais, em oposição a 5% dos homens. E isso salta para 70% quando se inclui o sexo anal, né? E ele também vai falar que existe uma coerção muito grande pela prática do sexo anal, né? É quase como se tivesse um checklist do que você precisasse fazer. E uma coisa que antes era assim, era cercado de estigma, hoje é uma coisa quase que obrigatória, porque se a mulher não topa fazer, ela é taxada de ingênua, de ai, precisa relaxar mais, de puritana. Então, realmente agora, ao invés de estigmatizado, se tornou algo esperado. E nenhum nem outro é bom, né? Assim, a gente não pode estigmatizar o prazer alheio, né? O corpo todo tem que ser envolvido nesse jogo erótico, assim. A gente não deve restringir esse jogo erótico somente a uma determinada prática ou não. E tem um episódio muito bom do podcast Sexoterapia falando sobre o tabu do sexo anal e tal. Mas se o problema é que hoje, se alguém não topa fazer sexo anal, ela subitamente é taxada de não ser boa o suficiente, de ser frígida, de não explorar sua sexualidade, de não ser aventureira e tal. Isso é um problema, né? Esse julgamento. Mas, ao que parece, ela fala no livro que nos encontros sexuais as meninas estão ficando mais acostumadas à coerção e ao desconforto do que ao orgasmo. Então, elas são muito receosas de dizer não para não parecerem travadas. E isso conversa muito, né, com o episódio de consentimento que eu fiz aqui no podcast, porque a gente percebe que pessoas que foram criadas na cultura da pureza, elas tem uma dificuldade de ter autonomia sexual e de se conectar com o seu prazer, né? E aqui mais pra frente no livro, ela vai falar que é muito importante que as mulheres tenham prazer para que elas aumentem o nível da demanda do que elas esperam numa relação sexual. Quando a gente castra psicologicamente essas mulheres, elas vão esperar que elas vão definir um sexo bom como um sexo que elas não sentem dor. Antes de eu fazer minhas reflexões, eu vou continuar lendo aqui que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Aí depois no livro ela também vai falar que as mulheres. Que enquanto 3/4 dos homens relatam que chegam ao clímax no sexo, apenas cerca de 30% das mulheres relatam chegar ao clímax com frequência, durante o sexo. E as garotas também têm probabilidade 4 vezes maior do que os meninos de fazer uma atividade sexual que elas não gostam ou não querem. E quando, assim, homens e mulheres foram questionados sobre experiências negativas que tiveram sexuais, né? Constatou-se que as mulheres usam mais linguagem negativa. Por exemplo, elas relatam sentir mais dor. Mas também falam muito sobre sentimentos de degradação e depressão. E nenhum único homem entrevistado expressou sentimentos parecidos. Aí ela vai citar uma pessoa chamada Sara, que cunhou o termo justiça íntima, justamente quando teve contato com esses dados sobre satisfação sexual, de homens e mulheres, né? Por exemplo, ela tá falando aqui que só um minutinho, entre os universitários, eu falei que isso ia ser parecido com uma live, né? Tá. Essa mulher, Sara, ela estudou, né? Fez também uma pesquisa e ela constatou que as mulheres tinham a tendência a usar o prazer físico do parceiro como medida para a sua própria satisfação, dizendo coisas como: se ele estiver satisfeito, eu estou sexualmente satisfeita. E para os homens era o oposto, a medida para a satisfação era o seu próprio orgasmo. E aqui é um ponto, né? Como eu já falei, que, por exemplo, o gap do orgasmo, né? Que mulheres hétero têm muito mais dificuldade de ter orgasmo do que mulheres bissexuais ou lésbicas. Nesse caso, a satisfação do parceiro não dependia do gênero da pessoa, dessa parceria. Então, apesar das mulheres terem mais probabilidade de chegar ao orgasmo com outras mulheres, elas também usam o nível de satisfação da sua parceria para medir a sua satisfação sexual. Não que seja um problema, né? Você querer dar prazer para o outro, isso é esperado, inclusive. O problema é que esse prazer do outro está muito acima do seu próprio prazer, no caso das mulheres. Então, no livro ela fala assim: se uma garota vai a um encontro esperando que não sinta dor, querendo se sentir próxima do parceiro e esperando que ele tenha um orgasmo, ela ficará satisfeita se esses critérios fossem preenchidos. E são critérios assim muito baixos, né? E não há nada de errado em querer se sentir próxima do parceiro ou em querer que ele fique feliz, mas a ausência de dor é um parâmetro muito baixo para sua própria satisfação física, né? Aí ela vai falar que muitas meninas acabam tendo assim, experiências sexuais precoces e incorpóreas, né? Porque vão ser experiências muito mais voltadas pro prazer, proporcionar prazer para o outro do que realmente experienciar sensorialmente aquele momento. Aí ela fala que, enquanto sociedade, a gente tem realizado o equivalente psicológico de uma clitorectomia em nossas filhas, que seria aquele procedimento até bastante polêmico, né, que algumas tribos fazem de cortar ou queimar o clitóris das mulheres ali na puberdade, né? E daí a autora diz que é como se, enquanto sociedade, a gente acreditasse que, de algum modo, escondendo delas a verdade, né, de que o sexo, incluindo o sexo oral, masturbação e tal, pode e deve ser maravilhoso, se a gente esconde esse fato delas, elas não descobririam isso e permaneceriam puras, entre aspas. E aí ela propõe que a gente faça o oposto, que se a gente assim fazer com que as meninas e mulheres entendam as suas reações físicas, e consigam expressar a sua sexualidade, isso também assim poderia ajudar elas a aumentar a expectativa que elas têm sobre os encontros íntimos, né? E ela até diz: e se o autoconhecimento as encorajasse a ter um padrão mais alto para suas experiências, tanto em relacionamentos como fora deles, né? Porque a gente tem uma noção de sexo muito falocentrada também, né? E não se fala muito de prazer feminino, muito pelo contrário, a gente procura esconder isso delas, justamente para tentar que elas permaneçam puras. Então, também vai falar super contra a masturbação, né, nesses ambientes mais conservadores, para que elas não tenham contato com esse potencial de prazer que elas têm. E aí você junta isso com o fato de sermos bombardeadas para agradar os outros, às vezes em detrimento até do nosso próprio desconforto. Não espanta que a gente está encontrando dados como esse que eu estou repassando para vocês aqui. E aí, eu não sei, eu quis passar esses dados para vocês, porque Realmente são dados muito chocantes. E eu fico pensando o quanto o consentimento ainda é muito nebuloso, né? E o quanto é muito difícil para pessoas que estão tentando superar essa pressão pela castidade, né? E essa repressão sexual, o quanto é difícil para elas se empoderarem dos seus prazeres, conhecerem seus próprios corpos, se permitirem ter prazer sozinha para depois conseguir ter prazer com o parceiro ou parceira e tal. E o quanto a gente está tão acostumado a se reprimir, se silenciar, que fica muito difícil de falar não, até quando a gente está desconfortável. Enfim, era mais isso, a reflexão. Espero que ajude vocês a pensar um pouco sobre isso. Para concluir, então, eu acho que fica um trabalho aí para a gente de devolver a autonomia para as mulheres, né, de sua sexualidade. E também, isso pode ser um tema até para um outro episódio, né, mas falar mais sobre o consentimento, né? Consentimento não é só a ausência do não, mas a presença do sim. Ensinar as mulheres a perceberem quando elas estão sendo coagidas e empoderar essas mulheres para que elas consigam falar não quando elas quiserem, sabe? Devolver a autoestima para essas mulheres, a autoestima e também a autonomia sobre seus corpos e seus prazeres para que elas consigam falar não e responsabilizar esses homens. A respeitar a solic a, assim a realmente darem a devida importância para o consentimento e para o consentimento com entusiasmo, né? Deixando claro que a simples ausência do não necessariamente é o consentimento. Combatendo ideias machistas também que faz com que os homens reprimam suas emoções e sensibilidades e acabem se tornando brutos, porque a raiva é o único sentimento que a gente permite que os homens expressem, né? Se não é xingado de viadinho, né? Como se isso fosse um xingamento, né? Acaba tendo sua masculinidade questionada. Precisamos falar também sobre essa cultura da pornografia e do sexo falocentrado, enfim, todas essas questões impactam para que a gente acaba tendo esse cenário que essa pesquisa mostrou para a gente. E é um pouco disso que eu tento fazer trazendo esse conteúdo aqui. São sobre essas questões que eu procuro refletir. Para ver se assim a gente vai mudando essa sociedade.
Música